Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui nesta casa de amor. Eu sempre fico muito feliz e muito grata com o convite da Ana. E hoje trago um assunto que é desafiador, acredito que para todos nós. É algo sempre que nos devemos uns minutinhos da nossa reflexão, que é sobre a nossa família, né? É um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, está sempre nos meus estudos, no meu gosto, né, que é família. Então, a primeira reflexão que eu trago, né, acredito que eu não vá trazer nada de novo para a tarde de hoje, e eu sempre digo que esses momentos são os momentos de nós refletirmos com os nossos botões, de nós trazermos, de nós pensarmos sobre nós mesmos, né? Acredito que esse seja o principal objetivo das exposições, é nós pensarmos na nossa vida, na nossa postura, na nossa realidade, pensarmos no ensinamento do Cristo e, a partir daí, organizarmos a nossa jornada. Estamos num ambiente bem propício para essa reflexão equilibrada, para essa reflexão profunda, que é esta casa extremamente preparada energeticamente para que a gente possa fazer essa reflexão, certo? Vamos lá, então. Conto com o desejo de todos nós de progredirmos, de crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. No livro SOS Família, do Divaldo e Joana de Ângeles, nós temos uma citação que ele começa explicando, então, né? Família, o que nós temos para pensar a respeito? E ela começa, Joana de Ângeles, refletindo e dizendo: família é um laboratório vivo de experiências e aprendizados, uma verdadeira escola para a educação dos espíritos na sua ansiosa busca pela felicidade, que ainda não é deste mundo, mas pode nele começar. A família é o primeiro núcleo que somos inseridos para começarmos, recomeçarmos o nosso desenvolvimento. A família é o primeiro núcleo social que estamos inseridos. Tudo planejadinho, organizadinho, desejado por nós, pelos nossos protetores espirituais e pelos familiares nos quais vamos compartilhar a jornada. Tá tudo certo. E há quem diga assim: tem certeza, Daiane, que não veio ninguém no lugar errado? Não, tá tudo certo. E nós vamos começar essa reflexão a partir de nós, adultos. Todos nós estamos no núcleo familiar exercendo diferentes papéis. E eu trago sempre, ao longo da nossa conversa, a posição que nós, que estamos aqui presentes, ocupamos em nossa família. Então, o primeiro papel que ocupamos é como filhos. E aí, qual é o nosso dever? Qual é a nossa obrigação? Qual é a nossa meta? O que temos que fazer para dizer assim, ó, esse papel está ticado, esse papel está tudo certo? E aí nós temos, no Livro dos Espíritos, o capítulo que diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, nossa tarefa enquanto filhos é honrar os nossos pais. Daiane, mas tu não tem noção do quanto meu pai ou minha mãe são atrapalhados. O quanto eles erraram comigo, o quanto eles não são legais, o quanto, né? E aí aquela lista de defeitos. Tá tudo certo. E aí eu vou dizer uma coisa que às vezes dói um bocadinho, mas é fato. cada um de nós tem o pai e a mãe que merece, que é necessário para a sua jornada. Com todas as suas atrapalhadinhas, com todos os seus problemas, com todas as suas características, é estas figuras que são necessárias para o nosso desenvolvimento. E nós ao desenvolvimento deles. Aí muitos me dirão assim, Daiane, mas é que esse papel aí foi meio negligenciado, né? Não foi legal e tal. Temos as experiências necessárias para o nosso crescimento. E a máxima, honrai vosso pai e vossa mãe, se enquadra em todas as circunstâncias. Devemos a eles, a gratidão de nossa vida. A bênção de estarmos aqui, que é a oportunidade que necessitamos para evoluir, para crescer. A nossa experiência no plano espiritual, ela é importante, ela é valiosa, mas ela não nos traz a progressão que estar encarnado nos traz. Estar aqui no meio de todo mundo, com este corpinho, com este climinha, com todas as dificuldades que estar encarnado gera, é o que traz o nosso processo evolutivo. Então, quando nós começarmos a pensar com os nossos botões sobre as características dos nossos pais, das pessoas que nos quais nos deram a vida, lembremos uma coisa. Ou tentemos desenvolver, para quem ainda é difícil, a gratidão. Gratidão por ter nos dado a vida. Gratidão por estarmos aqui. E quando nós exercemos os nossos papéis de irmãos? Como deve ser isso? Quais são os nossos objetivos? Como devemos nos relacionar com os nossos irmãos? Eu sou filha única, então essa tarefa não me veio, né? Mas minhas filhas, duas, têm esta incumbência, né? Meu marido, com mais 5 irmãos, tem muita incumbência, né? Então, qual é o nosso papel perante os nossos irmãos? Somos tão diferentes muitas vezes, pensamos tão diferente, temos objetivos tão diferentes, somos muito diferentes e está tudo certo. Só que lembra daquela máxima trazida por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos? Quando somos inseridos no núcleo familiar e presenteados com pai, mãe, irmãos, estamos sendo convidados a quê? A aprender a amar o diferente, do jeitinho que ele é. A tolerar, muitas vezes, a imaturidade, a tolerar muitas vezes aquele jeitinho tão inusitado de ser, a tolerar, a compreender. Mas se ainda para nós for um pouco difícil esse amor de irmão, lembremos de uma coisa que é muito importante. Nós precisamos desenvolver o respeito aos nossos irmãos. O carinho e o bem-querer. Os sentimentos de amor, a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos, à medida que vamos nos apropriando e crescendo no nosso processo evolutivo. E quando nós temos um familiar que nos é muito difícil ainda de amar, que as nossas diferenças ainda são muito grandes, lembremos sempre do primeiro passo, que é o respeito. Depois, o segundo passo, desejar o bem a ele. desejar que ele seja feliz, que ele cresça, que ele se desenvolva. E assim, aos pouquinhos, nós vamos ampliando os nossos sentimentos até conseguirmos chegar ao amor, se ainda para nós isso é um desafio. E a partir do momento que crescemos, e vocês estão entendendo a cronologia que eu estou seguindo, né? Nós começamos como filhos, temos os nossos irmãos, e aí vamos ficando adolescentes e vamos tendo os nossos namorados, as nossas namoradas, né? E o que este relacionamento de namoro significa para cada um? Né? O que é o namoro? É algo bom? É algo ruim? Qual é o papel do namoro, do namorado, da namorada? Né? O namorado, o namoro, a namorada, esse relacionamento tem um papel de fundamental importância, que é duas pessoas entendem-se afins uma da outra, simpatizam uma com a outra e têm o desejo de se conhecer um pouco mais. E aí estabelece-se um namoro. É um relacionamento de respeito, em que as pessoas têm a oportunidade de conviver mais e se conhecer mais. Mas ainda não estamos casados. Estamos com a oportunidade de nos conhecermos e decidirmos desta relação se queremos casar, ou seja, compartilhar uma jornada juntos, ou não. Estas características, esse teu jeitinho não se enquadra com o meu e cada um segue o seu caminho. Então, esta é a função do namoro na nossa vida. Então, não banalizemos o namoro, ele é de fundamental importância. Respeitemos todos os companheiros e companheiras, o sentimento do outro. Não façamos com que este relacionamento seja uma coisa sem profundidade, sem respeito, que seja algo assim extremamente imaturo, extremamente desrespeitoso, porque muitas vezes nós não estamos amando neste relacionamento, mas o outro está. E o que nós muitas vezes cavamos, né? Estimulamos no outro, é também nossa responsabilidade. Então, tratamos, que possamos tratar o sentimento dele e dela com muito respeito. Não vulgarizemos este relacionamento. Tratemos-os com o devido respeito, para que não nos comprometemos mais adiante. Porque tem uma leizinha que está entre nós que não falha, que é a lei de ação e reação. Eu saio namorando muitos e muitas por aí. E vou namorando, e não estou preocupado se estou machucando, se estou ferindo, eu saio namorando, eu estou namorando, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter muitas experiências. Muito cuidado com isso. Porque essas diversidades de experiência vai muitas vezes machucando corações, gerando lágrimas, tristezas, e isso volta para mim. Então, que possamos tratar este relacionamento que hoje em dia é tão banalizado, hoje eu namoro com um, amanhã eu namoro com outro e tudo certo, que possamos valorizar e tratar com respeito. Aí muitos vão me dizer assim, Daiane, mas eu trato com respeito, mas eu não sou respeitado. Faça-se respeitar. Faça-se respeitar. Certo? E o casamento? E o casamento? O namoro, muitas vezes, ele é regado de muita purpurina, como eu digo. De muito brilho. De muito encantamento. Tem muitas pessoas que dizem assim, Daiane, eu não sei como é que eu me apaixonei pelo fulano ou pela fulana. Eu não sei o que eu tinha. O encantamento, a purpurina do namoro. E tá tudo certo, né? E aí casou. E aí, o que se espera deste casamento? O que é o casamento? O que é essa união? É o momento em que duas pessoas decidem compartilhar uma jornada. Compartilhar objetivos, compartilhar uma vida, trocar todo o sentimento mais positivo que possa haver, o respeito, construir uma família juntos, crescer juntos. Não é, veja bem, o casamento não é uma bengala para ninguém, né? Não, eu não tenho essa relação de dependência do outro, eu tenho uma relação de troca, de parceria, de cumplicidade, de companheirismo, de respeito acima de tudo e de muito amor. Então, quando pensemos em nos unir, e eu vejo muitos jovens aqui presentes, né? Quando pensamos nesta união, que pensemos nestes valores, em compartilhar uma jornada, em dividir um caminho. Deste casamento, muitas vezes, ele é organizado pela equipe espiritual, pelos amigos da espiritualidade superior, de uma forma em que o encantamento justamente acontece desse jeitinho. Eu me uno a alguém que não é aquela alma gêmea como tantas pessoas procuram. É uma pessoa com defeitos, com dificuldades, com imperfeições, tanto quanto eu. E o desafio está justamente nisso, de nós superarmos esse desafio, nós superarmos as nossas imperfeições, nós crescermos juntos, com amor e com respeito. E a construção da família, então um casal, a partir do momento que se une e nós podemos ter filhos e construímos uma família, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Aumenta ainda mais o nosso compromisso. E qual é o papel a partir do momento que nos tornamos pai e mãe? Qual é o nosso compromisso? Porque entendemos que quando nos tornamos companheiro ou companheira de alguém em um casamento, o nosso compromisso é o respeito, o amor, o incentivo, a parceria, né? A construir uma vida juntos. Esse é o nosso. Exatamente juntos. Não assim, nem assim, juntos. Esse é o nosso papel enquanto companheira, enquanto companheiro. Dar apoio, incentivo, né? E quando nos tornamos pais e mães, quais são os nossos papéis? Quais são os nossos deveres? E aí o Livro dos Espíritos vai nos trazer e nos dizer que será que ser pai e mãe é uma missão? Allan Kardec pergunta aos espíritos. E eles vão dizer: a maior missão que um espírito encarnado pode ter. É o maior compromisso que nós assumimos a partir do momento que nos tornamos pai e mãe. Então, jamais banalizar essa tarefa. Jamais menosprezar essa tarefa. É uma tarefa de suma importância, que nós estamos contribuindo de forma efetiva com a sociedade em que vivemos. Sabe essa paz que a gente busca? Sabe esse mundo de regeneração que nós estamos em processo de transição? Sabe essa cidade de Novo Hamburgo pacífica, amorosa? Sabe onde é que ela começa? Na educação dos nossos filhos. Na criação dos nossos filhos. É neste processo que nós começamos a pensar nesta paz, nessa harmonia social. E eu preciso trazer, eu adoro o texto da Teresa de Brito, quando ela vai nos convidar a refletir. Depois eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu trouxe, pensei neles, né? Para que vocês possam fazer os estudos de vocês, enfim. Ela é muito assertiva no, na, na fala, na escrita dela, né? E ela vai dizer assim, com relação ao nosso papel de mãe, certo? Primeira coisa que os espíritos deixam claro, ambos são importantes, pai e mãe. Ambos exercem o seu papel, o seu compromisso, a sua responsabilidade. Aquela historinha de que a mãe é que cuida, a mãe que educa, a mãe que... Se queremos construir crianças com equilíbrio, com saúde emocional legal, nós precisamos destas duas figuras ativas no processo. Nós precisamos dessas duas figuras contribuindo na formação destas crianças. E aí a Teresa de Brito vai dizer assim, ela vai escrever especificamente a mulher e vai dizer assim, junta os seus filhos, que é a mulher, junto aos seus filhos é que a mulher encontra a mais exuberante oportunidade de avançar em espírito para alcançar os campos luminosos do progresso pelos quais anela. Então, meninas, quando a gente está assim, meu Deus do céu, parece tão difícil ser mãe. É difícil porque é nobre demais. É difícil, é árduo. Muitas vezes nos faz derramar muitas lágrimas e ficar com os cabelos muito brancos. Porque realmente é uma missão valorosíssima. E ela vai dizer assim, tenha cuidado, minha amiga cristã, quando você estiver instigada a abandonar o hábito, a quebrar esse ou aquele tabu, sendo compelida a assumir hábitos menos felizes com os antigos, que os antigos ou adotar novos tabus, tão nefastos quanto os que você deverá abandonar, pense que não vive somente por si. A mulher mãe vive por si e pelos filhos e deverá guardar a certeza do quando ela influirá sobre a vida dos seus, quer disso esteja consciente ou não. Ou seja, a partir do momento que nos tornamos mães, somos exemplo 24 horas por dia. Se a gente acorda dando bom dia, a gente ensina a dar bom dia. Se a gente acorda, bom dia, a gente ensina a dar bom dia. Somos exemplo. Somos exemplo. E aí, se a gente tem dúvida, se a gente é realmente exemplo, lembremos do Cristo. Que o seu maior legado foi a sua experiência, a sua vivência, demonstrando as suas lições para nós, seus irmãozinhos mais novos. Então, Cristo exemplificou toda a sua lição. E é chamado mestre dos mestres. Então, se queremos ensinar, deixar um legado às nossas crias, sejamos exemplo. aquela história de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não rola. Vou ler só um bocadinho, que eu já estou estourando meu tempo. E a gente vai pensar na reflexão do papel de pai. E ela vai escrever aos pais e vai dizer: você sabe que ser pai no mundo é a honrosa oportunidade que Deus abriga o homem, com que abençoa a masculinidade, homenageando a sua função co-criadora ao lado da mulher que se fez mãe por vínculos carnais. Porém, papai, não deponha sobre os ombros da companheira, mãe, a responsabilidade de sozinha conduzir o lar, educar a prole, acompanhar os passos dos pequenos, fazendo-se presente onde se torne preciso. Você pode e necessita, meu amigo, na condição de genitor, participar desse luminoso esforço, que é o de conduzir ao Criador as almas que lhe foram apresentadas na função de filhos. E aqui, gente, o exemplo de honradez, o exemplo daquele pai correto, daquele pai trabalhador, daquele pai equilibrado. Busquemos ser o exemplo aos nossos filhos. E vocês não têm noção do quanto esta figura paterna é importante. Nas escolas, quando falta figura paterna, aquela referência de pai, que muitas vezes pode ser exercida pela mãe. E quando eu falo aqui de figura paterna, figura materna, eu estou falando das pessoas que exercem esses papéis, certo? Quando falta esta figura paterna, o quanto esta criança tem dificuldade de dar conta das suas coisinhas. E aí eu pergunto, né? Quando nos cai ao colo aqueles filhos de difícil cuidado? Aqueles filhos diferentes, que destoa de todo mundo. Uns vão chamar de ovelha negra, da família, né? Outros, sei lá como é que vão dizer, meu Deus do céu, o meu filho, a minha filha é mais difícil. Aquele ali me preocupa, aquele filho ali não cresce. Aquele filho não amadurece. Como a gente... Que olhar nós temos que ter para este filho? Os filhos difíceis, os filhos diferentes, são uma bênção para nós. Então, a primeira reflexão que fazemos é a seguinte: Deus os ama mais do que nós. Primeira coisa. Porque o nosso amor ainda é muito imperfeito. Se ele nos delegou o seu filho amado para que nós cuidássemos como pais, é porque temos condições de fazer isso. Que façamos isso com amor. Daiane, mas o fulano tem 30 anos e eu ainda estou me preocupando com o fulano. E está tudo certo. E às vezes é assim mesmo. E às vezes o fulano vai ter 50, a fulana vai ter 60, e os pais ainda se preocupam. Então, que possamos estar sempre atentos ao cuidado de nossas crias, porque seremos pais, às vezes, para sempre. Não somente nesta encarnação. Às vezes, esse sentimento de cuidado, de carinho, de proteção, a gente estende por várias encarnações. Então, que nós possamos ter esse amor, esse cuidado, essa preocupação saudável ao nosso filho diferente. Sem comparação entre filhos, isso é um problemaço, isso gera muita, isso gera ciúmes, isso gera competitividade, isso gera atrito entre os irmãos. Que tratemos nossas crias como indivíduo, cada um é um, cada um é do seu jeito, cada um pode uma coisa, o outro pode outra, e está tudo certo, porque nós somos diferentes. Filha, que nem dedo de mão, cada um é de um jeito. Eles são diferentes e são criados muitas vezes do mesmo jeito, e está tudo certo. Mas que possamos cuidar desses diferentes com muito amor e com muito carinho. E não esqueçamos a disciplina. O sim, sim, não, não. Porque o amor nunca vem desassociado à disciplina. Quem ama diz não, porque é muito mais fácil dizer sim. Quem ama, educa. Já tem o clichê aí, né? Então, que possamos cuidar dos nossos filhos diferentes com toda a atenção. Porque, pessoal, se nós negligenciarmos o cuidado do nosso filho diferente, vai pesar para a sociedade. A sociedade vai ter que dar conta. E eu sempre digo lá em casa, quando não aprende com o não do pai e da mãe, a vida ensina. E a vida é uma professora bem cruel. E os nossos filhos atípicos? Daiane, mas por que é assim? Mas por que o meu filho nasceu assim? Porque nós somos espíritos imortais e temos diferentes experiências nas nossas encarnações para aprender. E o aprendizado acontece desse jeitinho muitas vezes. E se estamos pais e mães destes filhos atípicos, é porque temos condições de dar conta. Porque somos capazes de cuidar e de amar. E porque estamos com as nossas vidas entrelaçadas. Vá saber há quantas encarnações. Então nós só temos uma tarefa. Amar. Cuidar. Eu trouxe para a nossa reflexão os livros, eu quero mostrar para vocês. E quero falar um bocadinho de cada um, vou aproveitar que eu tenho uns minutinhos. Bom, esse aqui eu não usei na nossa exposição, mas ele é maravilhoso. Da Lúcia Moisés, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável. Muito elucidativo, fala de tecnologia, fala de extremamente contemporâneo, extremamente presente na nossa vida, bem legal de estudar. Este livro aqui foi o que norteou a estrutura da nossa exposição, O Papel de Cada Um. Então, neste livro, Joana de Ângeles vai falar exatamente do papel que cada um tem que exercer na sua respectiva família. Constelação Familiar chama-se o livro. Ela vai falar de pai, de mãe, de tio, de irmão, de avós, o papel dos avós. Avô não é pai e mãe. Avô é avô. Avô não tem compromisso de educar. Quem educa é pai e mãe, quem cuida é pai e mãe. Sabe o que avô faz? Avô ama muito e tá tudo certo, né? Porque se a gente dá papel errado para as pessoas, né, para o vô e para a avó, que já educaram os seus, eles agora têm que curtir esses netos fofinhos. Então, quando a gente entrega para os vôs o papel de cuidar, de educar, às vezes as coisas se complicam um bocadinho, certo? Porque o compromisso é nosso, de pai e mãe, de cuidar, de educar, de dar limite. Ah, mas a mãe não cuida, a mãe deixa fazer o que quer. Tá tudo certo. Avô e avó, fica lá na avó e na avô de vez em quando, supõe-se. Vai lá visitar um bocadinho, ah, tem que ganhar o chocolate, tem que ganhar. Tá tudo certo. É lá no vô e na avó. Né? É no vô e na avó, que tem a arte, que tem a brincadeira, que tem o pó de tudo, que tem. Quando chegou em casa, tem as regras da casa e tá tudo certo. Né? Então ele vai falar de tudo, bem legal. Encontro Marcado, ele fala sobre essa questão dos filhos difíceis, de uma forma muito legal. E esse livro aqui, que eu adoro, que é o primeiro capítulo que ele vai falar da reflexão de Maria e Isabel sobre a criação dos seus filhos. Então, Maria e Isabel recebem filhos nobríssimos, olham, porque mãe é mãe, né? Tu olha e vês, meu Deus do céu, mas eu precisava oferecer. É um diálogo que tem entre a Maria e a Isabel, ela dizendo, Maria dizendo assim, eu olho para Jesus e eu vejo que ele é diferente, que ele precisa de mais do que a gente pode oferecer. Quantos de nós já não pensou nisso? O meu filho precisa de uma escola melhor, o meu filho precisa de uma coisa melhor, o meu filho precisa, meu Deus, mas eu tinha que oferecer mais, eu tinha que dar mais. E aí ela conta para Isabel que ela sentou com Jesus e disse, olha, os senhores do templo te ofereceram uma boa educação, te ofereceram boas instruções, meu filho, tu merece, tu tem condições. E aí ele olha para ela e diz assim, mãe, eu já tenho tudo o que eu preciso. E eu tenho a melhor escola do mundo, que é o nosso lar, a nossa família. Então, quando o nosso coração está aflito assim, será que eu estou oferecendo tudo que é necessário? Será que estou entregando tudo? A pergunta que a gente faz é diferente. Estou fazendo o meu melhor? Eu estou entregando tudo que eu posso? Então está tudo certo. Está tudo certo. Mas eu queria uma escola melhor. Não posso? Está tudo certo. Te entrega. Te entrega. Porque é ilusão as questões materiais com as nossas crias. É ilusão. Vou oferecer de tudo, vou dar de tudo. É o último brinquedo, é o último tênis, é o último eletrônico, é o último isso, é o último aquilo. É ilusão. Te entrega. Isso fica. É o que fica na memória. Acho fantástico esse texto dela. Convido vocês a ler. Vereda Familiar, maravilhoso. Teresa de Brito vai falar sobre tudo, dá cada puxão de orelha na gente. Assim, ó, maravilhoso. Vai falar, ela fala aos papéis, ela vai falar à mãe, ela vai falar ao pai, ela vai falar a todos. E ela escreve assim, de uma forma assim, ó, bem, bem firme. E SOS Família, que ele vai trabalhar exatamente todos os conceitos de família, todos os aspectos dos mais variados possíveis no que diz respeito a esse assunto. Então, eu convido vocês a pensarem sobre suas famílias, pensarem sobre o seu papel, refletir sobre se estou cumprindo tudo, estou fazendo tudo que é possível, se não estou, o que eu posso melhorar? É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós viemos ao templo, à casa espírita, para refletir sobre a nossa jornada. Fiquemos todos em paz. Muito obrigada pela paciência. Foi um prazer ter estado com vocês.